Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista de volta, agora no nosso segundo bloco. Estamos falando sobre gastronomia. Lembramos aqui no início do 5º Festival Gastronômico Sabores e Dourados e com os nossos convidados aqui no nosso Estúdio 2 na Rádio Coração. Bom, voltando aqui com o nosso tema, queria falar com a secretária, portanto, de Desenvolvimento Econômico aqui de Dourados, a Rose. O que significa, Rose, para a economia de Dourados e, consequentemente, certamente para a economia da região, essa questão gastronômica? Porque a gente sabe que gera emprego, né? Quantas pessoas estão envolvidas em um restaurante, a gente sabe, mesmo pequeno, existe uma gama de pessoas envolvidas.
Sim, é um dos segmentos que mais empregam, né? No ramo de serviços, não só aqui, mas em todos os outros lugares. Nós não temos aqui em Dourados uma ferramenta que faz uma aferição, não só do setor de alimentos, mas de tantos outros que contribuem para a geração de emprego e renda. Nós queremos, até conversamos já com a Fundação de Turismo, que tem o conhecimento para nos auxiliar ao que a gente chama de observatório, certo, que é fazer uma mensuração do setor econômico e dar esse retrato para a gente dessa estatística, que é muito importante. São números que vão contribuir para o desenvolvimento. Então, está no nosso plano de governo fazer esse observatório, reunir instituições, universidades. Nós temos uma grande parceria com a universidade, com a UEMS, com a estadual, no desenvolvimento desse projeto. Com certeza vamos estar inserindo outras universidades também, mas atualmente a gente trabalha de uma forma, uma sintonia muito fina com a UEMS em relação a isso, para que a gente possa ter esses números e trabalhar em cima disso, né? E até mostrar a responsabilidade que cada empresário tem quando for constituir a sua empresa e saber qual a importância dela no cenário econômico do município.
Tá. Ainda contigo, falando sobre a temática, fiquei curioso de saber se depois do festival, aquele período em que o povo fica mais em casa, que é o período do frio, se melhorou. O pessoal começou a ir mais nos restaurantes?
Nós vamos ter, porque
não dá para aferir.
Não, né? Então, não, como terminou hoje, durante o festival é feito uma avaliação do cliente, de atendimento, de como é que foi e tudo mais. Aí, por que que encerra hoje? Nós vamos fazer o encerramento oficial dia 23 de outubro. Exatamente por isso, porque tem um prazo para nossa equipe técnica fazer todo o levantamento desse questionário, mostrar para o empresário aonde ele precisa melhorar, porque ali tem avaliação de atendimento, tem avaliação do cardápio, enfim, tem uma ferramenta ali também que o empresário pode utilizar para melhorar a sua atividade. Então, esse período vai ser, a gente tem aí a semana do saco cheio, né? Esse ano vai ser quarta e quinta, então também dá uma segurada. Então, a gente faz essa avaliação e mostra o resultado no encerramento. Assim como os sorteios também são feitos no encerramento.
Muito bem, a Francisca está aqui, Eliana, falando do Quicão, né? Ela conhece o Quicão desde a época do trailer, né? E parabenizando, disse que é excelente, parabenizando também o programa. Francisca, que trabalha aqui.
Obrigada,
no
Francisca.
Fórum, né? Que é da área da justiça. Voltamos ali com a Lucélia agora um pouquinho, para a gente, falando nessa perspectiva aqui também, quando a gente fala curso de 40 dias, né? Não é pouco para uma pessoa que está se encaminhando assim para essa área, ou a pessoa já traz um conhecimento, ela só vai ali no Senac aprimorar esse conhecimento?
Exatamente.
40 horas, às vezes curso de 40 horas, tem mais, é claro, né? Como é que é?
Então, exatamente isso. Nós ofertamos os cursos desde a formação inicial, né? Uhum. A pessoa que não tem nenhum conhecimento e quer tá buscando algo diferente. Então, nós temos esse curso e também os cursos de aperfeiçoamento. Ah, então eu já trabalho na área e quero aprimorar uma técnica, eu quero aprimorar uma receita. Então, nós temos, por exemplo, cozinha italiana, preparos de risotos. Nós temos os cursos específicos para pizza, comida árabe. No curso do cozinheiro, que é um curso de 550 horas, esse curso profissional, ele aprende desde a culinária regional, a nacional e também os pratos internacionais. Agora, então, ele é o mais completo. E nós temos esses outros cursos rápidos. Por exemplo, nas férias, nosso público, nós buscamos atender todo o público. Nas férias, o SENAC, ele oferta os cursos chefinhos. O que que é o chefinhos? Como nós falamos no início do programa, é o Masterchef. O Masterchef, ele vem para a criança, né? Todo mundo assiste com a família. Então, a criança também já quer fazer um cupcake, quer fazer um lanche rápido. Então, ali nós temos um curso de 15 horas, onde a criança, o adolescente de 10 a 12 anos, ele vai aprender tanto dos lanches salgados e doces também. Só que nada da utilização do fogo, né? Porque criança ali na nossa cozinha, Sim. Nós fazemos todo o preparo para que ele não utilize. São receitas rápidas. Uhum. Então, nós já queremos construir também, desde a infância, essa experiência da gastronomia.
Agora, a gente sabe, sobretudo nesse período que a gente fala de um número grande de desempregados, como é que esses cursos contribuem para auxiliar nas despesas da casa, né? Porque a gente sabe que muita gente com salgados, doces, né, dá uma grande contribuição no sustento e nas despesas familiares, né?
Sim, com certeza. Nós temos os cursos salgadeiro, bolos, desde o bolo básico até os bolos artísticos. E nós temos vários exemplos de sucessos que iniciaram. Muitos não estavam nesse segmento, às vezes trabalhavam em escritório de contabilidade, por alguma situação veio a ficar, né, desempregado. E eles buscaram algo diferente que proporcionasse uma renda rápida. Então, ele buscou fazer salgadinhos e hoje com a ferramenta do Facebook, as mídias digitais, eles já começam a divulgar e isso vai ampliando, assim, ele vai tendo receita, gerando mais receita para a família. Então, ele vai buscando mais curso, vai aperfeiçoando.
Uhum. Aqui tem a Carol, que está mandando uma mensagem. Bom dia, muito bom programa. Estou vendo uma dissertação de mestrado com mapeamento gastronômico de Dourados. Eles poderiam fazer uma parceria com o mestrado em agronegócios da UFGD. E ela diz, ela tem o contato do coordenador, ela trabalha na UFGD, né? E também ela disse que o ano que vem vai abrir o doutorado na UFGD em agronegócio. Ela, segundo a visão dela, e é uma visão, de repente, que alguém que está vendo, né, ela deve conhecer a área, se pudesse ter uma parceria nos dois campos, isso poderia gerar também uma nova, quem sabe, uma nova configuração para Dourados em relação a campo de trabalho e tudo mais, né? Então,
sim,
fica aí.
Sim. Até desenvolvimento do turismo, né, Rose? Porque aqui nós queremos desenvolver, ser uma referência, ter uma identidade de gastronomia. Então, com esse estudo, essa pesquisa, isso vem a contribuir realmente para esse segmento.
Pois é. Mais um aqui, o Evaldo Valente. Bom dia, Padre Crispim, lindo programa. Um abraço para o meu amigo Laudi. Nós trabalhamos junto na churrascaria Passo Fundo. Viu, Laudi? Um abraço também para a minha amiga Lucéia. Muito bem, registrado.
Obrigada.
Aqui. Liana, voltando aqui contigo sobre o Quicão, né? E as adaptações no tempo, né, para os dias de hoje, do Quicão para responder à clientela que cada vez mais fica mais exigente, né? E às vezes a exigência também de ser pratos simples, mas pratos que, como disse o rapaz, que precisava só de fogo, né? Só um pouco mais de fogo. Como é que vocês se adaptam no tempo, né? Como é que vocês têm procurado corresponder essas expectativas? Porque o mercado vai ficando mais exigente, sobretudo agora com essas novas novidades que estão chegando também para Dourados, né?
Sim, Padre Crispim, o restaurante no almoço, ele é um restaurante que complexo, né? No almoço ele serve um buffet self-service, uhum, com saladas, que hoje a gente procura, né, ter as saladas saudáveis, uhum, né? É, pratos quentes elaborados também para que tenham pratos mais leves. Uhum. É, não pode faltar também, nós temos uma tradição de ter boas massas. O churrasco é forte, a tradição do churrasco é forte na nossa cidade, então nós temos o churrasco também. E a gente vai se adequando, né? Não é porque tem uma tradição que você vai trazer todas aquelas características das quais começou, que você vai se adaptando, né? Com as tendências da gastronomia. À noite o restaurante serve um cardápio à la carte que mantém os pratos clássicos do à la carte, mas também o restaurante, ele tem pratos exclusivos da culinária do Quicão, uhum, né? Criados pelo restaurante.
Opa!
Então, isso aí é assim, uma característica da casa, né? Que se mantém.
Agora dessa eu vou lá para experimentar, que eu não experimentei ainda.
Olha,
se experimentei, não descobri que era. O dia que eu for lá, você me diz, olha, padre, esse aqui é do Quicão.
Esse prato, até inclusive pratos regionais, né? Ah. Que a gente serve, né? Que tem alguns pratos regionais que nós servimos com tilápia, pantaneira, uhum, então é isso aí que a gente vai se adequando, né? Se adequando às tendências gastronômicas também.
Muito bem. E tu, Laudir? Eu sei que você agora parece que você, eu estava ouvindo aqui, parece que você fez um evento em Maresia, foi isso? Maresia ou?
Na realidade, padre, nós atendemos o Mato Grosso do Sul em todo, uhum, e o Brasil, né? Nos chamando, e a gente tendo a agenda vaga, né? Nós vamos para qualquer lugar do país, né? Não tem problema nenhum. E há dias atrás nós realmente fizemos o evento em Maresias, né? Fizemos um casamento. A moça, ela é da região lá, uhum, né? Está hoje radicada em Dourados, né? E o menino é muito amigo nosso do buffet. A gente foi lá fazer o evento. Foi muito legal, uma festa bem, bem bonita, né? À beira-mar. Então, imagina. Uhum. Mas a gente atende o estado todo, padre. Isso é uma característica do buffet. E estamos entrando forte em Campo Grande também, né? Temos feito praticamente 2 eventos por mês lá, né? Então, isso é um... nos dá um retorno, uma credibilidade bastante grande.
Laudir, quando você vai, por exemplo, para uma festa, eu já fui e vi que o cardápio é diversificado. Tem até comida japonesa, vocês servem também? Né? E essa é uma curiosidade que depois eu queria voltar com a Lucélia aí. A comida japonesa aqui na região está se multiplicando, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, o Tida era praticamente, né, o restaurante que tinha. Ele continua muito bom. É difícil você achar uma comida japonesa por aí igual a do Tida, viu? Olha que eu já viajei em muitos lugares e ele tem. Mas depois a gente foi percebendo que outros restaurantes também ganharam uma qualidade impressionante. Eu andei, né? Eu gosto bastante de comida japonesa. Um baiano que gosta de comida japonesa, interessante, né? Buchada de bode para comida japonesa tem uma pequena diferença. E a gente tem percebido assim como realmente o pessoal tem se esmerado também nesse campo. Como é que vocês montam esse cardápio, essas especificidades? Como é que vocês fazem? Vocês devem ter uma cozinha e um grupo grande que conhece a culinária de forma bem diversificada.
Na realidade, padre, quando se fala da comida japonesa, se fala do quinto sabor. Nós só conhecíamos 4 sabores. Uhum. Então, por isso que a gente gosta tanto da comida japonesa, né? Que é o sabor umami, que é aquele o glutamato de monossódico, uhum, né? Que faz com que a gente fique oriçado para comer comida japonesa. Mas voltando, azedo, doce, salgado e amargo. Uhum. E aí nós só conhecíamos esses 4, né? E aí surgiu o umami, que é o sabor da comida japonesa. Por isso que a gente gosta tanto de comida japonesa, né? Por isso que a gente vislumbra, quando fala em comida japonesa, todo mundo, aquela pessoa que fala que não gosta é porque não experimentou. A hora que o dia que experimentar, ela fala, puxa vida. Mas então, é claro que a gente tem tem os chefes preparados, né? Mas é, essa montagem de cardápios, padre, é sempre feita por mim, né? Desde o começo do buffet, eu elaboro os pratos e a gente faz um dia de degustação com os funcionários, né? Para que eles aprovem esses pratos primeiramente.
Pode me chamar, né? Que eu faço questão de ajudar, viu?
Vou chamá-lo na próxima, pode deixar. Então, e aí a gente faz e monta-se o cardápio. E, sempre buscando novidades, buscando tendências de momento, da atualidade, né? Para que a gente traga para o cardápio. E tem surtido, assim, uma resposta bastante boa, né, das pessoas que nos contratam, né? Eu lembro, assim, como se fosse hoje, o primeiro evento que eu fiz lá em 1988, ainda, 89, né, que eu trabalhava ainda no Quicão, e eu comecei e fiz um coquetel de inauguração da Agropampa, né, ainda... do seu Gilmar Curione e da dona Regina, um grande beijo para eles. Eu comecei com 6 bandejas de garçom e 24 copos de uísque. Então, foi uma tendência de mudanças daquela época para hoje que é muito grande. A gente sempre buscando novidades, buscando pratos diferenciados, buscando cardápios. Na época era torradas com patê, depois virou alguns frios, aí depois essas ilhas gastronômicas, né, que a gente monta hoje, a comida japonesa sendo inserida, né, a comida brasileira, os finger food, né? Então a gente foi buscando novidades, trazendo esses pratos para que a gente pudesse inserir no nosso cardápio e fazer com que isso criasse uma identidade, que é a identidade que nós temos hoje, né? E que as pessoas, e isso me orgulha bastante, porque as pessoas falam, olha, o Laudir é fartura. Então, eu acho muito interessante, né? Porque a gente foi buscando isso, trazendo a culinária nacional, internacional, as novidades, as tendências do momento para o nosso cardápio. E fazendo essas degustações que eu vou convidá-lo, pai.
Ah, pode ficar tranquilo. Sobretudo quando tiver comida japonesa, pode convidar que eu vou com alegria. Se avisar um dia antes, eu ainda fico com fome ainda. Para ajudar na degustação. Tá bom. Voltando aqui com a Rose, e depois os outros também pode contribuir com isso. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, a carne em Dourados, ela é bem mais barata, né? Esses dias um paulista almoçou comigo, ele veio para cá esse ano, morava em São José dos Campos, ele disse, olha, São José dos Campos é quase o dobro. Você vai comprar uma picanha, é quase o dobro, né? Ele disse, aqui você come carne à vontade. Por outro lado, a gente sabe que outros alimentos que não são produzidos aqui faz com que realmente o preço da culinária se torne cara, né? Como é que... existe alguma coisa para ajudar a produzir por aqui, ou baratear, ou chegar mais alimentos de qualidade... para contribuir nessa questão gastronômica? Que eu fico pensando, aqui não produz tanta coisa para, né? A gente se importa muito de outros estados, né?
Desde que a gente começou o Festival Gastronômico, eu aprendi muito. E uma das coisas que a gente tem conhecimento, mas aí como cliente, né? E viajando para outros lugares também, a comida em Dourados é barata. Ela, se você for fazer uma comparação com outras cidades do mesmo porte, com o mesmo número de habitantes, nós encontramos uma comida muito barata. A população até pode não estar gostando muito do que eu estou falando, mas é a pura verdade. E a gente tem alguns ingredientes, sim, que nós produzimos, que nós temos, o que os restaurantes têm condições de estar comprando diariamente, porque é uma atividade extremamente cuidadosa, né, com essa parte de alimentos, e outros nem tanto. E eu conversando com o Marlon, que é o coordenador do curso de gastronomia daqui, ele estava me falando que alguns ingredientes eles têm que encomendar de determinada empresa para que esses ingredientes possam vir. E aí eu penso que uma coisa compensa a outra. Nós temos a parte de hortifruti abundante, a parte de grãos também abundante, a parte da carne, que é um dos ingredientes que encarece.
Que encarece,
e ela tem um preço melhor aqui no nosso município, e isso faz com que a gente tenha esse diferencial. E os ingredientes que não que não temos, aí tem essa parte de encomendar, às vezes vem de São Paulo, às vezes vem de outras partes do Brasil, para poder incorporar. Eu acho que é aí quem trabalha com buffet, né? Uhum. Que tem uma sofisticação, assim, não aquele alimento do dia a dia, né?
Uhum.
Pode até falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Mas nós temos um bom preço. E quando ele fala que ele vai para Campo Grande, eu imagino que outros bufês também de Dourados devam ir para outros municípios, é porque o preço é melhor.
Uhum.
E isso tem a qualidade, né, que é presente, que tem que estar presente hoje em qualquer. E alimentos, então, acho que a gente precisa nem delongar muito, mas tem esse preço competitivo.
Uhum. Eu vou fazer um intervalo para depois voltar com o Laudi e a Liana, e depois eu tenho uma outra pergunta direcionada para a Lucélia, voltando sobre essa questão da carne, o papel da carne na culinária aqui, né? Por causa do preço, mas também pela qualidade da carne, né? Porque uma das questões que esse meu colega levantou, que ele disse aqui, a carne é verde. Carne verde, não é carne madura. Achei interessante, carne verde. O que é carne verde? Não, carne assim que você praticamente compra assim, né? Saindo do boi, né? De fato, a gente tem essa possibilidade aqui também. Um abraço, até daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.